Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, o senador Luiz Henrique abordou um aspecto importante das desigualdades regionais, que é justamente a redistribuição do dinheiro que o governo federal arrecada nos municípios e nos estados para cumprir o que deveria ser, cumprir um preceito constitucional que fala no artigo 3º da Constituição, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha que a Constituição nem diz eliminar, fala reduzir as desigualdades. No entanto, com esse modelo que nós temos de gestão do Brasil, nunca vai haver essa redução, porque fica igual aquela música popular que diz: os ricos ficarão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Porque quando um pobre, um estado pobre da região norte, por exemplo, avançar um pouco num certo índice, obviamente que os estados do sul e sudeste avançarão muito mais. E o que é pior, esse modelo não é, digamos assim, tão benéfico para os estados do sul e sudeste como parece, porque na medida que lá passa a ser melhor, passa a ter mais oportunidade de trabalho, as pessoas saem da região norte, da região nordeste e vão para o sul e sudeste. Vão aumentar, portanto, as demandas sociais em estados como São Paulo, por exemplo, que tem uma superpopulação, consequentemente, tem problemas de toda a ordem, desde segurança, saúde, educação, apesar do imenso orçamento que tem. E eu quero, por exemplo, me ocupar hoje, senhor presidente, começando pela história do meu estado, falar como é importante um item da eliminação das desigualdades regionais deveria passar pela geografia do país. O Brasil, quando começou, de fato, a ser Portugal se preocupar com o Brasil, pensou em dividir o Brasil e dividiu como? Em capitanias hereditárias. Quer dizer, traçou vários pedaços de terra e deu para os seus amigos, a corte, quer dizer, o rei deu para os seus amigos. Muitos deles nem vieram para cá. E os que vieram tinham plenos poderes para administrar, cobrar imposto, pintar e bordar, como se diz no popular. Depois o Brasil foi evoluindo e quando a corte veio para cá, a corte de Portugal veio para cá, e não veio porque quis, veio pressionada, perseguida por Napoleão Bonaparte, protegida pela Inglaterra, veio para cá. Aí o Brasil, evidentemente, passou a ter outras configurações. Portanto, começaram a surgir as províncias. Imagine que na Amazônia existia uma província, do Maranhão e Grão-Pará, que englobava praticamente todos os estados do norte. Pois bem, depois houve a redivisão, ficou a província do Maranhão e a do Grão-Pará envolvendo o Pará, o Amazonas, Roraima, Rondônia, tudo. E isso foi mostrado que essa geografia não ajudava. E foi a visão de Getúlio Vargas, lá em 43, Sandro Cristóvão, preocupado com vários aspectos, mas principalmente com as fronteiras nossas completamente despovoadas, desprotegidas, que ele criou os territórios federais. Ele criou os territórios federais de Roraima, na época chamado Rio Branco, Amapá, Guaporé, que hoje se chama Rondônia, Iguaçu e Ponta Porã. Pois bem, 5 territórios federais. Aí veio a Constituinte de 46 e, obviamente, os parlamentares do Sul e Sudeste reverteram Iguaçu e Ponta Porã aos estados de origem. Deixaram Guaporé, que hoje se chama Rondônia, Roraima e Amapá, Rio Branco e Amapá. O que era o meu estado naquela época, senador Paim? Um município largado lá no extremo norte do Brasil e do Amazonas, que tinha, à época, que foi transformado em território federal, 14.300 habitantes. Pois bem, ninguém foi consultado, nem o governo do Amazonas, nem a população do Amazonas e nem a população da área do território. Mas o benefício que nós tivemos com essa descentralização foi tamanha que, veja bem, eu vou fazer aqui só uma comparação, senador Paim. O município de Barcelos, que faz fronteira com Roraima, é o segundo maior município em tamanho do Brasil, só perde para o município de Altamira. E ele foi a primeira capital do estado do Amazonas. Pois bem, esse município, portanto, vizinho do estado de Roraima, que tinha 14.043, Barcelos hoje tem 25 mil habitantes. Barcelos vive praticamente da pesca artesanal, dos peixes ornamentais, etc. Um desenvolvimento, portanto, nessas décadas, quase nada. E o que aconteceu com Roraima? De território federal, na Constituinte, nós transformamos em Estado. Portanto, de 43 até 91, quando foi instalado o Estado, nós pulamos de 14 mil habitantes para 215 mil habitantes. E, da época da instalação do Estado até o levantamento de 2010, nós passamos para 451 mil habitantes. É dizer, mas isso vai à vantagem só aumentar a população? Não, senador Paim. Nós temos hoje uma universidade federal em Roraima, tendo 451 mil habitantes. E nós temos um Instituto Federal de Educação Tecnológica num estado que tem 450 mil habitantes. Tem uma universidade estadual presente em vários municípios, em quase todos os municípios do estado. E temos uma universidade virtual do estado também, em que, portanto, para propiciar a educação à distância em qualquer município do estado. Além disso, temos outras 6 instituições de ensino superior. Isso não tem em Barcelos, que é um município que foi capital do estado. E por que isso? Porque realmente essa distância da presença do estado da população não propicia o desenvolvimento. Para nós termos aqui uma ideia, eu tenho uma estatística, por exemplo, os 7 estados da região norte, eles têm 15 milhões de habitantes. Agora, infelizmente, a política no Brasil, a gestão no Brasil do governo federal, leva em conta o número de eleitor. Por isso é que não se preocupam de botar realmente condições de desenvolvimento na região norte. Tem sido assim historicamente, com exceções, como no tempo de Juscelino, que interiorizou a capital, e foi um outro exemplo de redivisão territorial. O que aconteceu ao criar Brasília? Se tirou um pedaço do estado de Goiás e se criou aqui a capital, Brasília, que hoje é um exemplo de desenvolvimento sobre todos os aspectos. Por quê? Pela presença do poder público que induziu, inclusive, o surgimento de indústrias e outros fatores de desenvolvimento. Pois bem, agora nós estamos vendo esse exemplo de Roraima que eu citei, mas temos o exemplo do Amapá, que é o estado que tem uma população maior do que o nosso e experimenta os mesmos aspectos de desenvolvimento do que o nosso. Rondônia, nem se fala, é um estado altamente produtor de grão, de pecuária, de minérios, um estado rico que era o quê? Um pedaço do Amazonas e do Mato Grosso. Foi uma redivisão territorial. O Mato Grosso era um estado enorme que compunha o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Foi feita a redivisão. O Mato Grosso do Sul desenvolveu de maneira importante e também o Mato Grosso. O Tocantins era a região norte de Goiás, abandonada, com um desenvolvimento insignificante. Com a criação do estado, hoje é um estado pujante, que se iguala quase que com Goiás. E Goiás ganhou com isso. Goiás não perdeu, porque perdeu um pedaço de terra para criar o Distrito Federal e perdeu outro pedaço de terra para se criar Tocantins. E não houve nenhum gasto adicional para o governo federal, a não ser quando se criou o território federal, porque assim, o território federal, sim, tudo era por conta do governo federal. Quando se cria um Estado, não é isso. Então, hoje, nós estamos discutindo, aliás, está marcado para dezembro, um plebiscito no Estado do Pará, portanto, o segundo maior Estado da região norte, um plebiscito para a população dizer se quer ou não quer a redivisão do Pará, para passar de um só Estado, que tem o tamanho, Pará sozinho, tem o mesmo tamanho dos 7 estados do Sul e Sudeste juntos. É um gigantão. E a capital fica numa ponta, digamos, leste, e o resto do estado distante, horas e horas de voo de avião a jato. Eu tenho por Belém a maior estima. Eu me formei em Belém, formei em medicina em Belém, passei os melhores anos da minha juventude, da minha idade, no início da minha idade adulta, em Belém. Gosto muito de Belém, e por gostar mesmo de Belém, e por gostar da Amazônia, e por querer ver a região norte desenvolvida, eu fui o autor do projeto que convoca o plebiscito para a criação do Estado do Tapajós, se a população quiser. E fui o relator aqui do projeto do senador Leomar Quintanilha, que propõe a convocação do plebiscito para a criação do Estado do Carajás, que se juntou ao projeto do deputado Giovanni Queiroz, e hoje estão aprovados. O Supremo Tribunal Federal decidiu, agora, esses dias, que a consulta popular